pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Café com Logística, hoje muito especial com a Luciane, nossa amiga de longa data, Luciane, gerente de logística da Hope. Sou André, sócio fundador da Linkrus, hoje atuo como diretor comercial e de marketing, estou aqui com o Jean, com a Duda e com a Lu, para fazer um bate-papo bem legal aqui com vocês.
Olá, olá, boa tarde a todos.
Olá, pessoal, é uma honra estar aqui com essa presença ilustre, Jean e André também, e vamos conversar aí, ver o que, que a Lu tem para nos contar aí dessa trajetória, de todo o sucesso, a parceria, e agradecer principalmente, né, a presença dela ter vindo até Blumenau com a gente presencialmente.
Ter perdido voo.
Faço parte aí do time de CS, então é uma grande honra também estar aqui participando. Vamos lá.
Obrigada, obrigada, gente. É um grato presente estar aqui com vocês, em especial na Linkrus, mas mais especial ainda com o Jean e André, com quem a gente caminhou aí desde o início. E foram pessoas tão importantes para a implantação do Linkrus na Hope. Ainda era Transprofret.
Transprofret.
Eu gosto Sim. de falar isso, porque parcerias sólidas constroem histórias de sucesso.
Legal.
Né? E a parceria da Hope com a Linkrus, né, com toda essa história desde 2015, isso prova que funciona, né, que é sustentável, que é bacana para as duas partes. E é por isso que a gente está junto até aqui.
Sim.
Obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite, por estar aqui. Né? Sibeli interagiu aí comigo. Foi uma fofa.
Sibeli está ali atrás, né?
E toda a recepção, né? Toda a turma daqui, vocês são incríveis. Obrigada.
Obrigado.
Obrigado. Mas, Lu, conta um pouquinho da tua história pra gente. Quem você é, de onde você veio, tua formação.
Bom, eu hoje estou na cadeira de gestão de logística e de ADM na Hope. Sim, estou com vendas.
Também?
Com a entrada da demanda e com a entrega da demanda.
Meu Deus.
Está bem fácil, né, para mim. Mas esse ano, na verdade, a companhia me propôs esse desafio, né? Já estou à frente da logística desde 2011. E esse ano eles me deram esse desafio de contribuir ali com a minha experiência na gestão do back-office de vendas. Então, estou com a ADM de vendas também. Mas eu comecei bem cedo, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar na vida com 12 anos. Com 14, já estava registrada com um CLT. E com 19 anos, eu entrei na Hope. Eu era secretária do Sr. Nissin, Sr. Nissin Hara, o fundador da Hope. Uhum. Na época, Hope Mesh. E com ele, eu tive o prazer de trabalhar muito próximo por 8 anos. Pelo menos. Depois eu fui para a área comercial e depois de alguns anos cheguei a ser inclusive encarregada do administrativo de vendas e depois de alguns anos, em 2011, eu recebi o desafio da área da logística através da nossa diretora, dona Daniela Hara, né, que atua com a gente até hoje, é uma das sócias, filha do Sr. Nissin. Ela me deu esse desafio, precisava de alguém de confiança à frente. Na verdade, ela mesma cuidava da logística na época, né? Mas é engraçado que, como eu venho da administração comercial, eu já tinha, assim, interagido com várias áreas da empresa. E a logística era a única área que eu nunca tinha entrado. Eu não fazia a menor ideia de como funcionava, como eram os processos. E ela chegou para mim e falou, preciso de alguém de confiança na logística. Eu fui lá, mergulhei nos processos e eu me apaixonei pela área.
Foi amor à primeira vista mesmo.
Foi, literalmente. E como é uma área muito específica, né, de termos e estratégias, assim que eu fui, né, para a área na época como supervisora, eu fui fazer faculdade de logística, depois fiz MBA de supply chain, e para poder me aperfeiçoar, né? E com o olhar administrativo que eu já trazia, uhum, né, da minha carreira, eu pude sugerir várias alterações. Então, assim, em um ano, eu me lembro que em um ano eu mudei tanta coisa, eu trouxe tanto resultado para a área. Que depois de um ano que eu estava à frente, eu fui promovida para gerente.
Legal.
Foi um reconhecimento muito bacana que eu guardo no meu coração. A maneira como foi, me lembro da Daniela sentar comigo e dizer, você trouxe tanto resultado que eu tenho que te promover. Tipo assim, é nítido isso. E é muito legal que, assim, eu sempre, na minha carreira, seja em que posição eu estive, eu sempre entreguei mais do que pediram, né? Sempre fiz com excelência, tem, né, o que a gente busca, com muito amor. E aí, isso tudo foi me levando a esse lugar. Então, eu sou muito grata por essa profissão logística. Eu amo o que eu faço. Já tem desde 2011, né? Então, tem aí 12 anos que eu estou à frente da logística. E, de verdade, eu não me vejo fazendo outra coisa. Sim. Porque é tão dinâmico, né? A gente precisa ter tanta estratégia. E é tudo, assim, muda muito, né? Todo dia é uma novidade, todo dia é um desafio novo. E isso é excitante, isso é gratificante. Sim. Então, assim, eu acho que outra coisa seria tedioso se tivesse menos desafios, eu acredito.
Isso é bem interessante. Então, é isso. Você citou algo bem interessante. Você está desde 2011 nessa área de logística, né?
Uhum.
E a gente vem acompanhando ao longo dos anos a evolução na área. Uma área, assim, que era basicamente era uma área não era uma área ali que era essencial para a empresa e hoje passou a ser estratégica, né? A logística é estratégica, até juntando com a área de vendas onde você trabalha hoje. Quais foram as maiores mudanças que você viu até em mercadológicas relacionadas à área de logística? O que você viu de transformações maiores na área e como que a tecnologia entrou nisso?
Até só complementando, porque assim, imagino que a Lu tenha entrado na Hope, a Hope era uma Hope. Eu acho que a Hope dispensa apresentações para todo mundo, né?
É verdade.
Mas assim, né? Mas assim, entrou na Hope e a Hope era uma Hope. Sim. E hoje é outra Hope.
Uhum.
Eu acho que sempre teve também na vanguarda, né? De questão de tecnologia e gestão logística e tal. Como é que foi, né? Complementando a pergunta do Jean, né?
A evolução da própria empresa, né?
Exatamente. Sim. Como que a logística se...
É bem interessante isso. Porque realmente, a Hope não é a mesma de quando eu entrei, né? Tudo, fisicamente, a nossa fábrica. Quando eu entrei na Hope, fabricávamos Hope e Mesh. Era masculino e feminino. A fábrica ficava ali em Itaquá, em São Paulo. Era um parque fabril enorme, fabricava até tecido, tudo. E hoje a nossa fábrica fica em Maranguape, interior de Ceará, na terra de Chico Anísio.
Sim.
Uns 40 minutos mais ou menos de Fortaleza. Os desafios aumentaram muito. Logísticos, então, nem se fala, né? Porque os meus principais concorrentes estão no Sudeste. Então, a gente precisa ter o mesmo tempo de atendimento, estar presente no tempo, enfim. Mas, sim, eu percebo muito essa evolução, né, da logística como meio, não só como fim. Até porque, nos últimos anos, o que mais o mercado ganhou visão foi com relação à experiência do cliente. Cada vez mais se fala sobre isso, né? Porque quando você tem uma experiência positiva, você quer mais. Então, você compra porque você gosta do produto, porque você confia, mas nós, como consumidores, avaliamos o todo, a experiência toda. E logística está mais do que intrínseca nisso, né? Então, eu, quando digo que sou gestora do grupo Hope de logística, eu digo que eu estou envolvida tanto com inbound como outbound. Então, abastecimento da fábrica, que fica lá no Ceará, onde eu tenho mais da metade dos meus fornecedores aqui no Sudeste, Sul, passa por mim. E a distribuição desses produtos, onde meu público-alvo está 80% no Sul-Sudeste, também passa por mim. Então, tanto a gente precisa manter a fábrica abastecida no tempo, para produção, para lançamento, para evento, para tudo, como atender o cliente no melhor tempo possível e da forma mais econômica, porque eu preciso ter um negócio sustentável. Tenho ali uma previsão de custo, né? Tem todo esse alinhamento. Quando eu assumi a logística, nós não tínhamos nenhum TMS. O primeiro TMS da Hope foi a Lincros, e até hoje. E assim, a nossa maior dor era a questão de conferência de fatura. A nossa negociação com as transportadoras tem um prazo muito curto. A gente paga a cada 15 dias fatura.
Uhum.
Né? Porque o transportador tem custos diretos e imediatos, né? Então não dá para ficar dando prazo muito longo para pagamento. E a gente receber todos os CTS para em 15 dias estar pago, para conferir todos aqueles CTS, eles eram conferidos como? Por amostragem.
Sim.
Eu não tinha condições, não tinha braço. Não tinha como conferir 100%. E, infelizmente, é um segmento que existem muitos erros de cobrança.
Sim.
Então, até hoje, a gente tem sistema, a gente contesta as faturas, através da auditoria, mas até hoje a gente tem descontos. A gente tem lá pelo menos 2% do valor cobrado que a gente não paga porque recuperou frete contestando.
E muitas vezes não é nem intencional, né? Porque, assim, é um sistema que está lá do outro lado, tem cadastros também. Uhum. Isso acontece, né? Divergência
Exatamente.
Acontece.
É. E a gente não tinha como pegar isso na mão, no Excel, enfim. Então, essa foi o primeiro ganho. Foi garantir para a companhia. Estamos pagando aquilo que foi negociado. Podemos pagar porque a gente aferiu e o frete está de acordo, procede, ok. Então, isso foi o primeiro ganho. Em seguida, a gente evoluiu também para a conciliação disso no financeiro de forma automática.
Uhum. Que é o lançamento de digitação, né?
Exatamente. Porque cada CTE que gera dentro do ERP é um apagar que gera.
Que era então, um trabalho manual. Então.
Era um trabalho manual. Então, depois tinha que juntar todas as CTEs que formavam a fatura para conferir se estava ok ou não. Hoje, a gente faz isso através de EDI, né, do Linkrus com o Proteus, com o nosso sistema. E ele concilia todos esses CTEs ali na fatura. Então, já foi um super ganho também. Aí, a gente continuou caminhando os anos e as áreas comerciais começaram a consumir também informação do Linkrus. A gente teve lá um problema com onde o nosso sistema, a plataforma, na época ela era a Oracle, né? Hoje a gente está com a VTEX para o e-commerce. Mas a Oracle não tinha o rastreamento, não tinha como fornecer para o cliente o status ali do pedido dele, nem se tinha sido postado, nada. Então a gente chamou a Linkrus, né? Olha, a gente precisava comunicar com a Oracle. Aí, uma das coisas bem bacanas, né, que eu entendo como um diferencial da Linkrus é essa questão de vocês terem API para tudo. Né? Uhum. Nunca pedi para ter uma conexão com algum sistema que vocês falaram não tenho comunicação com esse sistema. Então, até a Oracle, que é super complicado, né? Uhum. Vocês que são de TI.
Sim, sim.
A gente precisou e prontamente nós tivemos esse suporte. E sim. Aí a gente começou a fornecer para a área de e-commerce os points do pedido, né? Quer dizer, até pelo menos a postagem ali do pedido. A gente fornecia o código de objeto, enfim, passava entre o nosso ERP Linkrus e o sistema de e-commerce. Até hoje a gente faz isso, uhum. Tá?
Então, agora você já tinha inbound, tinha outbound, uhum. Já tinha o canal do e-commerce, do varejo.
Isso. E também o pessoal de ADM, a gente forneceu senha para eles mesmo verificarem independente o rastreamento. Porque na nossa área tinha um grande consumo de informação, né? Ah, dá para ver aí como é que tá essa nota? Vê para minha previsão de entrega. E tudo estava na Linkrus. Eu falei, meu, por que
acessa,
não conseguem?
Né? Pega ali, né?
Aí a gente gerou, né? Isso também é bacana, que não tem limite, né, de usuário. A gente gerou um acesso e eles conseguiam fazer essa puxada, enfim. Também teve a conexão com o pessoal de loja. A gente, em 2020, com a pandemia, a gente ampliou bastante o projeto de Omnichannel. Na verdade, a gente estava implantando, né? Uhum. Naquela época que foi super pontual, né? As lojas fechadas, por causa de pandemia, a fábrica fechou. E aí, quando tudo começou a abrir, a gente conseguia atender pelas lojas e avançar esse estoque para o meu cliente final, né? E as lojas não tinham como dar baixa se fizeram a entrega ou não, porque a gente tinha um sistema ali que captava o pedido na plataforma, direcionava para a loja que tinha o estoque, beleza, o cliente comprava lá, ela emitia a nota dela e entregava, mas a gente não sabia se tinha entregado ou não.
Nossa.
E aí chamamos a Linkrus de novo, aí a Linkrus, né, a gente viabilizou a questão de abrir acesso para todas as lojas. Então, hoje a gente tem as lojas cadastradas na Linkrus, elas entram lá, fazem upload da nota e dão baixa, incluindo uma ocorrência
então,
de
hoje,
entrega.
Se eu entrar ali no shopping, na loja da Hope, ó, quero ver o Linkrus, eles vão saber o que é, ou não?
Se for uma loja conectada ao Omnichannel, sim.
Que legal. É bom saber, né?
Eles só sabem, eles têm acesso. Sim. Aí eles têm acesso, assim, a gente configurou, né? O que, que eles têm acesso. Mas basicamente é isso. É upload da nota, sim. Inclusão da ocorrência de mercadoria
que
entregue.
Que legal. Chega o crachá assim.
Voltando à questão ali da experiência do cliente, né? Você vê, então, que a tecnologia, ela aumenta muito essa expectativa atendida ali do cliente. E vocês conseguem medir isso sendo... essa expectativa sendo atendida lá pelo cliente de vocês também, por causa dessa junção de logística com a tecnologia?
Sim, com certeza.
Vocês conseguem já medir o cliente?
A gente acredita que o conjunto, né, o conjunto de ações da Hope, do produto excelente, da entrega, tudo é um conjunto. Uhum. E aquilo que a tecnologia entra aqui praticamente em todas as etapas, né, ela compõe essa experiência toda.
E dá um pouquinho de flexibilidade nisso também, né?
Sim.
Você citou essa questão da pandemia, da necessidade de mudar o modelo logístico rapidamente.
Uhum.
É, e também toda essa evolução que você teve ao longo dos anos, né?
Uhum.
De que forma você acha que sem essa tecnologia isso seria possível? Ou se não daria para fazer o modelo que vocês pivotaram tão rapidamente durante a pandemia?
Não, com certeza seria um entrave, né? Eu acredito que... sem a tecnologia, não ia ter essa conexão, né? Uhum. Fluida, vamos dizer assim.
Isso,
né?
Foi um diferencial competitivo naquele momento?
Com certeza.
Ajudou a destravar o que era um problema comercial?
Com certeza. Assim, eu acho que hoje, de um modo geral, a gente precisa estar aberto à tecnologia, né? Não só na questão da Lincros, mas não tem como, né? A gente está aí com esse negócio de GPT, de... Uhum. Inteligência artificial, quem não se atualizar ou não se abrir para o novo, né, que é proposto, acaba sucumbindo, né? Por exemplo, até falando um pouco mais sobre mim, né, que eu acabei indo para o lado da parceria também. Eu era só responsável pela logística, né? Aí entrou a pandemia, teve um tempo que fechou até a nossa fábrica, fechou todas as lojas. Mercadoria parada em tudo que era CD de transportadora. As lojas não tinham como receber. Foi um caos, né? Todo mundo viveu essa dor aí. Enfim, por um bem maior, a gente teve que ficar quietinho até poder voltar a se mexer. Mas o que aconteceu ali naquele momento que da Hope, né? A gente teve uma necessidade muito grande de controle do que estava acontecendo, que ninguém estava esperando, enfim. E com todo mundo de home office, todo mundo em casa... Aí eu fui estudar essas análises de dados, né? Uhum. Comecei a aprender Power BI, Power Query, fui estudar tudo isso. E aí eu sei que eu me lembro de uma reunião onde foi. Eu comecei a estudar pela oportunidade, porque muita coisa começou a ficar disponível mesmo online, e eu fui ver o que era aquilo. E aí, numa reunião de gestão, foi dito que a gente estava com alguns gaps ali de controle, que, na verdade... teoricamente, não tinha nada a ver comigo. Mas eu falei, não, peraí, eu já ouvi isso daqui. Dá para a gente conectar esses dados? Dá para saber onde que está, onde que não está? Porque a gente estava meio sem, né, com essas deficiências. E aí eu me propus a ajudar nessa operação. Bom, conclusão, nunca mais saí da operação de e-commerce. Então, eu passei a...
Mais uma perninha.
É normal. Resolve um problema e fica pronto, pega para ti agora.
Passei a atuar. Foi bem naquela ocasião, né, que eu comecei a fazer. Aí comecei a criar Dash, comecei meu amigo Power BI, enfim. Comecei a criar os Dash e trazer à luz, né, os dados e para tomada de decisão, para que a gente voltasse a ter ali aquela qualidade de atendimento, porque você salta de 3 mil atendimentos para 14 mil, uhum. A gente começou a ter reclamação, a gente teve problema, enfim, foi um momento de crise, né? E aí a gente conseguiu resolver isso mais rapidamente com essa ajuda. Então foi interessante. Então é nisso que eu digo, a gente tem que sempre estar aberto para o novo e... Tendência é um negócio que você não consegue brigar, né? Quer dizer, tá todo mundo indo para esse caminho. Então, ou você se abre, ou...
O teu concorrente vai...
Com certeza.
E vem revoluções por aí, né?
Sim.
Você citou antes aí, ChatGPT, essa inteligência generativa, né?
Uhum.
Criando conteúdo, não mais só analisando dados passados, mas começando a criar conteúdo. Uhum. Isso vai mudar também o padrão de consumo, como a gente está...
Com certeza.
Verdade.
A gente está com um projeto de IA, né?
Sim, sim. A gente tem trazido experiências de... inteligência artificial para os nossos produtos, né? Começando
alguns
exercícios que vem.
Para o ano que vem a gente vai ter novidades com relação a isso.
Não adianta, quero, né? Tem que levar a produtividade, né?
Sim. A gente já viu em feiras, tal, provador eletrônico, né? Bom,
sim,
a gente
sim.
Vai para esse mundo digital, tem gente, né? Imagina que vai consumir até só nesse mundo digital, né? Quer dizer, você vai comprar um negócio virtualmente, né? Que você entra ali num óculos ou que te leve para uma realidade virtual E aí chega, né, a consumir até nessa realidade, nesse mundo paralelo, vamos dizer assim.
Esse é um padrão de consumo que mudou, né? Até porque não se tinha esse hábito de comprar online. Uhum. Agora as pessoas têm experiência, compram. Ou até usam as lojas como referência e acabam comprando online. Né?
Eu mudei bastante. Isso. Lá em casa a gente mudou bastante, assim.
Eu acho que foi um hábito que não teve como, né?
Não teve, é.
A gente experimentou algo diferente, né? Aí volta para a experiência. A gente experimentou algo diferente. Então, você vai andar quanto para fazer uma pesquisa de preço? Eu quero comprar bem de consumo mais caro, vou ter que ir em umas 5 lojas para pesquisar preço. Pesquisa na internet. Aí você decide onde é mais barato, ou onde é melhor, onde tem aquela TV que você quer, teu objeto de desejo. Uhum. Aí você vai lá assertivamente e compra. Não precisa ficar
andando
por aí.
Hoje já tem produtos que fazem esse serviço de pesquisa, né? Então, num clique, tu já tem prontinho ali, tudo à mão.
Tem plataformas, né, que você coloca até alertas.
Sim.
Tal.
Lúcia, falou antes dos dados, né? É engraçado que, às vezes, assim, a gente tem percepções, quando a gente olha os dados, a gente surpreende, né?
Sim.
Tu tens muitas surpresas durante teu dia a dia quando você olha dados? Como é que é?
Sim. É. A gente tem uma rotina, né? Eu pertenço à área de operações dentro da Hope, né? A gente tem uma diretora de operações que é a Lili. E ela faz de forma assim, não abre mão, né? Todo mês ela tem um encontro com toda a área de operações para apresentar os DASH, né? Os resultados, os KPIs, né? De cada área. Então, quando eu falo toda a área de operação, eu estou falando de fábrica, desde a área de qualidade, corte, expedição, até logística, compras, enfim, toda a área que está debaixo ali do guarda-chuva dela. Uhum. A gente apresenta os dados e realmente a gente sempre tem alguma surpresa de algum resultado. E o que é muito bom, né? Porque aí você fala, estamos ruim aqui, vamos melhorar. Uhum. Ou então, nossa, que legal, a gente conseguiu evoluir, a gente está bem aqui, então vamos. Ah, que está bom assim, então a outra área ajuda a outra área, então, né? Já que está melhor. Enfim, a gente tem ali insights e uma troca bem bacana para melhorias, né? Enfim. Para poder chegar no resultado, né?
Os dados, então, eles te conseguem dar a tomada de decisão, né? A tomada de ação também. Então, para qual caminho deve ser seguido a partir de agora, né? Uhum. Os dados são para isso mesmo.
E quais indicadores que você, como gestor, ou que você daria de dicas para outros gestores de logística, são os mais importantes para você acompanhar no dia a dia, na tua realidade da Hope hoje?
Bom, a gente... Existe um valor orçado, né, para a área... Então, acompanhar o orçamento, o orçado versus o realizado, seja em... Lá a gente tem a seguinte métrica, né? A gente tem um share ali do faturamento para gastar com frete. Então, eu entendo que na composição do custo eu tenho um percentual que eu preciso ficar dentro daquele percentual para pagar a operação dentro do que está previsto. Então, eu preciso mostrar se eu estou não cumprindo, considerando todas as despesas com frete... Se está dentro do orçado. Então, a questão de orçamento é muito importante, né? Porque traduz a saúde, né, da operação. É, KPI de entrega, nível de serviço, é fundamental. Até porque, como eu disse para vocês, a Hope está lá no Ceará. E 80% do meu público-alvo está para cá. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? Então, a gente tem um desafio grande, né? Eu e minha equipe, a gente tem um desafio grande desde a ponta, desde lá de quem expede, do pessoal do transporte, o Jason, a equipe dele, o pessoal daqui que faz a gestão, para poder entregar no menor tempo possível. Porque meu concorrente está aí. E a gente precisa deixar a Hope competitiva.
Sim.
Então, isso também é muito importante, né? Agora, como eu estou com a área de ADM... Um KPI que a gente sempre mede é a questão de nível de serviço das liberações, porque eu tenho que garantir a liberação dos pedidos para que a fábrica possa, né, produzir e tal e sair. Então, o nível de eficiência de liberações é um deles. E a gente também mede a eficiência de atendimento. Qual que é o prazo interno que eu tenho? Né? Na logística, eu meço o prazo externo, quanto que o meu transportador entrega. Em vendas, eu meço o meu prazo interno, do dia que o cliente colocou o pedido, quanto tempo eu demorei para sair com ele. Então, isso é um outro indicador que a gente também apresenta.
Não é só logística de transporte, tem a logística interna, né?
Isso.
Preparação, expedição.
Isso. É desde, como na cadeira de ADM, eu tenho que responder pelo pedido, pela liberação, tanto comercial, que às vezes tem alguma coisa, alguma tratativa para enviar, uma personalização, pedido enviar com cabide, não cortar, atender uma programação, enfim. Então, tem uma liberação comercial, tem a liberação de crédito. Isso vai para a expedição tem o tempo dela de fazer o pedido e expedir efetivamente, né, emitir nota e sair. Saiu o tempo de entrega. Agora eu preciso responder de ponta a ponta.
Sim. E toda a tua trajetória, assim, Lu, o que tu vê assim como... Acho que maiores acertos você já falou um pouquinho, né? Mas assim como... Maiores lições, assim, que tu pegou em todo esse período que tu teve à frente da logística da Hope.
Olha, eu acho que sempre a gente precisa acreditar na equipe que a gente tem, frente a todas as dificuldades, né? Eu já tive assim, eu tenho uma equipe com algumas pessoas que estão já há bastante tempo comigo, né? Mas a gente já teve algumas trocas também. E uma coisa que eu costumo dizer é que a gente não pode descartar pessoas. A gente precisa acreditar em pessoas. Vocês entendem disso, né? Sim. Eu vejo que vocês fazem um trabalho muito bacana de RH aqui, né? E eu acho isso muito rico. Então, assim, na minha trajetória, todas as pessoas, todos os menores aprendizes que passaram por mim, e hoje estão até em outros ramos, né? Que eu tenho uma menor aprendiz que passou lá com a gente, que hoje é dentista. Tem nada a ver com a área. Mas ela é uma pessoa que brilha onde ela está.
Sim.
Né? E a admiração é mútua. Ela, às vezes, manda mensagem para mim, alguma coisa que eu posso, tal, a gente se fala. E ela, até assim, quando, né, tem oportunidade, fala que foi importante a minha liderança na vida dela. Então, todas as marcas que eu pude deixar, né, nessas pessoas que passaram pela minha liderança, eu acho que cada ponto desse é o que mais vale. A gente realizou muita coisa, a gente entregou muita coisa, a gente bateu meta, mas eu acho que essa convivência, né, é algo que é o que é mais precioso. Eu acho que hoje a gente percebe no mundo que a doença mais terrível e que mais está atingindo as pessoas é o quê? Depressão, ansiedade, né? Porque essa questão humana, ela tem muitas vezes sido mal trabalhada, né? Então, é muito difícil, é um tempo difícil que a gente está vivendo, né? E percebo que a relação é o que muda, é o que pode mudar. De repente, até uma história.
Sim.
Então, eu já tive muita gente passando por ali e eu percebi que, às vezes, alguma atitude faz a diferença. Às vezes, muitas vezes positivo, algumas negativa. Né?
Geralmente, a negativa tem muito mais impacto, né?
Sim. A gente tem uma rotina na Hope de avaliação, né? Não chega a ser 360, mas é algo que... De um feedback
periódico.
Assim. E assim, todo mundo se avalia, né? Então, eu avalio meu liderado, eu sou avaliada, meu líder é avaliado, né? Todo mundo se avalia. E eu sempre falo, quando chega o tempo de fazer isso, né, eu sinto um peso muito grande, porque eu preciso ser honesta nas notas, mas eu sei que o peso daquilo que eu vou falar pode construir ou pode destruir alguém. Então, eu peço muito a Deus que sempre me oriente para que essa palavra, que muitas vezes precisa ser de correção, né? Porque a gente está ali para contribuir, né? E aí você não vai ficar dando notinha se a pessoa não está, né, bacana. Mas ela precisa ser leve também.
Sim, sim.
Então, é um desafio muito grande. Então, eu acho que como líderes, né, a gente precisa ter esse peso e essa importância que a gente tem nas vidas como foco. Acho que se você é um líder, tua principal função, tua principal missão é desenvolver pessoas.
Sim, claro. É porque é o time que faz, né?
É o time que faz.
É desenvolver e reter.
E reter.
A gente vê hoje um grande critério de sucesso ou de insucesso na implantação de projetos por onde a gente passa em logística, é a capacidade do time que executa, lá no cliente, né? A capacidade do time de logística. E é fato, hoje, se tem uma dificuldade grande de retenção desses times. O mercado está muito aquecido, as pessoas trocam de áreas, não só em tecnologia isso já é o modus operandi, digamos assim, mas em logística isso está bem aquecido também, né? Retenção é um dos maiores desafios da área. E tudo que você está citando aqui nos leva a crer que esse é o grande diferencial na história do seu departamento também, né?
Sim.
Como construir um time engajado que se retenha.
Sim.
Não à toa, esse é o papel de um líder, né? Que diferencia ele.
Eu tenho no meu time, eu tenho uma pessoa mais nova, que é o Gustavo. Mas porque eu consegui a abertura da vaga, tipo assim, me deixaram ampliar o time, daí a gente tá com o Gustavo. Mas o Anderson já está comigo há muito tempo, o Francisco está comigo há muito tempo. O Francisco acho que é 11 anos, se eu não me engano. O Anderson, 10 anos. O Kaique veio trabalhar com a gente, ele era menor aprendiz. Aí eu saiu da Hope, aí eu readmiti ele, veio a pandemia, precisei demitir. Passou a pandemia, consegui de novo a vaga, chamei o Kaique de novo. E ele está lá com a gente. E o Jason, então, né, que está lá no Ceará, que até demanda alguns chamados lá para o CS. O Jason também, ixi, nem mais de 10, com certeza. Não perco o tempo que eu estou com o Jason. E é muito bom, porque você confia, né? Você sabe quem está. O engajamento daquela pessoa é algo que não tem preço, gente. Então, assim, engajamento, comprometimento, sem falar no know-how, né? A pessoa sabe o que está fazendo. Sabe os caminhos, né? Porque eu não sei tudo. Acho que ninguém aqui sabe, né? Acho que o mais lindo do ser humano é você entender que você está em construção. Que todo dia você pode aprender uma coisa nova, né? E, então, eles não sabem tudo, mas eles sabem os caminhos. Então, eu não sei. Vou ligar, vou perguntar para a Linkrus. Não sei. Vou perguntar para a TI, interno, que seja. Não sei. Vou ligar para o... Enfim. Então, assim... É por isso que eu estou aqui, tranquila, porque eu sei que eles estão tocando lá.
Se vira, né? Então, essas coisas se vira, né? Mas, assim, você comentou de às vezes, que as palavras têm poder, né?
Sim,
assim, né?
Muito.
Mas eu vejo quando você cria uma relação de confiança com o teu time, você pode se permitir ser mais transparente também. Eu acho que o time, ele entende também.
Sim.
Quando você cria uma relação de confiança, de respeito, de crescimento mútuo, né? Isso é bem importante.
Sim.
Bem importante para o time.
A gente estava comentando sobre os resultados de alguns bench, né, que eu já fiz. A gente vê, né, que hoje em dia, até para as influencers que estão aí na internet, que algumas pessoas seguem, quem são as que bombam mais? São as mais reais.
Exatamente.
Ela pode estar fora da minha realidade, mas se ela está passando a verdade dela, as pessoas se identificam.
Quando toca a emoção, né?
É.
A emoção move.
Você vê aquela Virgínia, se eu não me engano. Aquela moça. Nossa, aquela moça tem tanto seguidor. A minha filha segue ela. E ela, assim, ela segue ela, fica vendo a filha, fica vendo o dia a dia. Não é nada mirabolante. Ela não tem uma... Não é por causa da bolsa dela cara, não. É por causa das graças que ela faz com a filha, que ela põe ali. É a verdade dela que está ali.
O consumidor compra a verdade. Ele se identifica.
Compra a verdade.
Né? Ele tem que se identificar em quem está passando.
Cada vez mais você percebe que as celebridades que são transparentes, que você sente verdade, elas ganham o público. E é assim na vida. Se você consegue ser transparente e real, você convence as pessoas, né? Porque eu não... Que nem quem me vendeu o sistema... Vamos voltar um pouquinho para o Transpofrete. Quem me vendeu o sistema foi o Gilson. Eu conheci o Gilson numa feira. Ele tava, não tinha estante, não tinha nada. Tava ele e a pastinha dele lá na feira. Época raiz.
Não, porque a gente tem que voltar. A gente tá meio ausente de feira, nós precisamos voltar.
E aí ele tava lá com a pastinha e tal. Eu conheci ele e aí ele me falou do sistema. E ele me falou do sistema com um brilho no olhar. Ele acreditava tanto no sistema que ele me convenceu. E eu, real, acreditei na solução. E aí eu levei para a minha diretoria, como uma sugestão. E a gente desenvolveu aquela conversa. E eu fui falando das nossas dores. E ele foi dizendo como era a solução. Como que ele ia resolver os meus problemas. E ele acreditava naquela verdade. E foi assim que ele me vendeu. E eu acredito. É por isso que eu consigo fazer, por exemplo, uma troca, um bem afetivo. Porque é algo que eu acredito. E sempre é assim. Se você compra, aí você vende aquilo.
Você não vende aquilo que não acredita. Então,
não.
Assim, toda a nossa história, eu acho que está baseada nisso. A gente só construiu aquilo que a gente acreditava que era possível fazer.
Uhum.
Não existia no dia zero.
Não.
Esses caras sentaram do meu lado, vamos lá, vamos construir porque dá para fazer. A gente sabe que ali tem um problema que a gente consegue resolver. E tudo que a gente cria aqui é assim. Nós temos um projeto novo aqui, extremamente inovador. A gente acredita de fato que aquilo vai transformar a empresa. Não a empresa, vai transformar a logística, a forma como as pessoas contratam o frete. E é isso que me move todo dia aqui para ir lá e criar algo novo. É nisso que a gente acredita. E é essa verdade que você fala que vai convencer as pessoas lá na frente.
Isso.
No dia zero, a gente vende sonho. No dia um, a gente entrega o sonho.
É
não
isso.
É padaria, mas a gente entrega.
Às vezes é, né?
Por isso o sucesso, né?
É verdade. Faz parte, né? Faz parte do processo.
É isso.
Ô, Lu, e você consegue enxergar algo de futuro da logística? Alguma tendência que você acredita que está por vir ou algo assim? Ou até mesmo no próprio ramo de vocês, né? Então, seja mais específico.
Eu acho que cada vez mais, volto a falar, né? Envolvendo a experiência do cliente. O omnichannel é o quê? Né? É você fornecer omnicanalidades, quer dizer, vários canais para atender o cliente na necessidade dele, sem ele perceber o que está acontecendo. Cada vez mais... É promover situações, né, para que o cliente seja atendido. Seja trazendo um estoque mais próximo para que ele seja atendido mais rápido, seja através de uma entrega someday, né, com some hours, né, que o pessoal já está evoluindo para isso. Então, existem essas, né, essas evoluções de entrega muito rápido. Para quê? Para atender o desejo do cliente. Né? Então, atender o cliente na necessidade dele, seja uma necessidade por desejo ou por necessidade, enfim, da melhor maneira é promover uma experiência melhor. Né? Então, não tem como fugir de inteligência artificial, né? Como o Jean falou, não tem como fugir. E cada vez mais vai progredindo para isso, para promover a experiência melhor.
Conseguir atender aquela expectativa que a pessoa, o consumidor, né, está desejando.
Exatamente.
Independente de qual seja, né? Isso mesmo. Acredito que é esse futuro mesmo. Um simples exemplo, né? Hoje a gente tem aí várias redes sociais, mas nunca que o Facebook, simplesmente, só porque o Instagram foi criado, ele vai sair do ar. Porque hoje, dependendo da idade da pessoa, ela não tem o Instagram, ela gosta ali do Facebook, né? Então ele consegue abranger esses dois caminhos também. Mas é mais ou menos nesse sentido também.
É, à medida que a experiência de compra vai mudando, né? A gente fala, hoje o consumidor ele quer experimentar antes de comprar. Então as próprias experiências de varejo tendem a mudar um pouquinho para isso,
sim,
né? Já tem empresas testando aquele modelo em que ele manda coisa que o cliente nem pediu. Mas ele sabe pelo padrão de dados, pelo que ele consome, que ele vai gostar daquele produto. Então, ele acaba despachando uma mercadoria a mais. Se a pessoa não quiser, ela devolve. Já tem uma logística reversa inclusa naquele pedido que viabiliza a venda de um ticket maior.
Sim.
É uma venda empurrada, digamos assim.
Olha que interessante.
E é totalmente baseado em dados.
É, a Hope inovou também, né, com essa, logo depois ali da pandemia, com venda por sacolinhas, né? Assim, tipo, as clientes podem pedir, né, em algumas lojas, um mix de produto para provar, para ver se gosta, para escolher. Em vez da cliente ir na loja, o nosso motorista leva na casa dela uma malinha e aí ela escolhe o que ela quer ficar e o que ela não quer ficar, ela devolve. Né? Então, quer dizer, ali você vai, como você falou, você provoca o desejo. Né? Você vai falar, ah, eu quero tal biquíni. Aí você manda ali uma lingerie junto. Ela vai ver aquela lingerie, provavelmente.
Vai provar.
Tem tudo a ver com esse...
Vai provar e vai querer.
Um comportamento de experiência, né?
Uhum.
Eu vejo que, assim, caminha para o benefício do digital, mas com a experiência do pessoal.
Sim.
Algo assim, né?
É.
Então, assim, a agilidade do digital, tudo isso digital, mas assim, com a experiência de uma compra pessoal.
Exatamente, o digital, né? Como ferramenta.
Digital como ferramenta, mas sem perder a questão pessoal mesmo, né?
Uhum.
Cada vez mais a gente funde o mundo digital
com o real.
Então, assim, é uma experiência única, não tem como.
Sim.
Ali no real, recebendo uma mercadoria que foi facilitada pelo digital, por toda essa integração desses dados.
Ou até mesmo ter aquela... Sair de casa, ir na loja, pegar e dizer, não, é esse aqui mesmo e vou levar. Então, esse
eu acho que a gente tem que ter condições, porque tem perfis de clientes diferentes.
Exato.
Tem um cliente que vai fazer questão de ir até a loja. Tem um cliente que quer a comodidade de ficar em casa. Tem um cliente que vai comprar pela internet e está satisfeito assim. O importante é você estar posicionado de forma que você consiga atender em todos esses nichos, né?
É, eu, assim, já cansei de ir em loja, olho o produto. Bom, gostei do produto, agora eu vou comprar.
Vou comprar online.
Cansei de fazer.
Teve uma marca que nasceu assim, né? Eles na loja não tinham estoque. E tinha um CD em São Paulo. Nossa, não tô lembrando o nome agora. E você ia na loja. Eu cheguei aí, fui com minha filha. Ela provou, tipo, a jaqueta. Ah, é esse tamanho mesmo, tá bom. Aí tinha lá um tablet. Ela comprava pelo tablet na loja e chegava em casa em 2-3 horas.
Que legal.
Saía o motoboy do CD e levava na casa, em casa. Então, os pontos de venda, eles só recebiam uma grade por tamanho. Uhum. Acabou. Não tinha estoque, não... Minimizou ali o ponto de venda, né? Mas necessariamente tinha uma compra que era impulsionada por aquilo. Então a pessoa ia lá, provava, não gostei dessa cor. Não, eu prefiro essa outra, tal, esse tamanho. E aí entregava na nossa casa o que... O senhor Nissim, nosso fundador, ele era, assim, um homem à frente do seu tempo, né? Eu lembro que ele falava, eu quero um tablet para vender roupa no salão de beleza. Eu quero vender, tipo, a mulher chegou para fazer o cabelo. Ela escolhe o que ela quer. Enquanto ela faz o cabelo, chega para ela aquela lingerie. Ele chegou a dizer
legal,
isso.
Legal, né?
Visionário.
Sempre. Muito visionário. Eu admirei ele a vida toda, né? Ele tinha um carinho de pai por ele. E, assim... Ele sempre que falava alguma coisa, ele viajava muito, né? Eu lembro quando eu era secretária dele e ele cuidava só da... Ele era mais envolvido com vendas e marketing, enquanto era roupa e mesh, né? Depois que teve a cisão, em 99, foi que ele ficou, né? Os irmãos tocaram a mesh, ele ficou com a roupa. Ele mudou um pouco do perfil dele de atuação. Mas antes ele viajava muito, viajava o mundo. E via muita coisa lá fora também, de tendência, né? E assim, além de ser muito visionário, de ter muita ideia, né, via muita coisa, era abastecido com essas informações também. E normalmente ele cantava muitas bolas antes de acontecer. Ele falava, não, olha, não, vai ser assim, a tendência agora vai ser essa. Podia marcar que daqui a 1 ano, 2 anos, todo mundo estava naquela toada. Ele era um visionário, se inicia era uma pessoa incrível.
Sim. Ô Lu, como é que você vê, você falou de, né, de fora e tudo mais, como é que você vê assim, essa questão de marcas estrangeiras, questão de China, como é que você vê isso hoje na Hope, na logística? Como é que isso impacta?
Então, na verdade, a globalização não tem muito o que impedir, né? Não dá para impedir. Acho que volto a dizer, a gente precisa se adaptar, né? No custo que vem uma Shein, no custo que vem... É muito difícil, com todos os impostos que a gente paga no Brasil, com todos os custos que a gente tem, não dá para competir no sentido de custo. Por isso que você precisa agregar valor ao teu produto, para que o cliente escolha comprar roupa, porque é roupa, né? Eu não quero uma calcinha qualquer, eu quero comprar roupa. Então, você precisa fazer esse trabalho e é o que a marca se dedica sempre a fazer, né? Mas a questão de acesso a outros, né, a outros países, a gente, hoje nós temos no Brasil 245 franquias, né? E fora do Brasil a gente já está na Angola.
Que legal.
No Paraguai a gente tem 2 franquias, Portugal também. E nos Estados Unidos, a Amazon vende o nosso produto,
que
nos Estados Unidos inteiro.
Que Que bacana.
A Amazon, assim, fica com eles, né? O estoque, então eles conseguem entregar nos Estados Unidos tudo.
E fabrica aqui?
Aqui. A gente manda que daqui para lá. Nossa. A Hope é uma empresa já de 57 anos, né, de mercado, líder no segmento, e a fabricação é nacional. A gente fabrica tudo no Ceará.
Que legal. Que bacana.
Legal, bacana. É isso, né? Luciane, mais algum recado final que você queira deixar para quem está assistindo a gente? Carreira, área de logística, fica à vontade.
Tá certo. Bom, pessoal, acho que independente da posição, né? Ame o que você faz. Se divirta enquanto você estiver trabalhando. E esteja sempre aberto para o novo, para o aprendizado, porque nós estamos em construção. O ser humano é algo em construção. É isso.
Que bacana.
Bacana.
Luciane, quero agradecer em nome do podcast, da própria Vínculos. Foi um bate-papo muito legal.
Muito legal.
Foi bacana ouvir a tua história, toda essa experiência, da própria roupa em si. E fechamos e encerramos por aqui mais um Café com Logística. Obrigado a todos.
Obrigado, pessoal.
Sigam a gente nas redes sociais.
Um abraço. Obrigada, pessoal.